Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alô, amigo ouvinte, continue nesta sintonia em seu rádio, porque vamos começar mais uma boa prosa, não é isso, Macau?
É isso mesmo, Ilka.
E diga aí qual é o tema do programa de hoje?
É integração lavoura-pecuária-floresta no bioma Pampa.
Exatamente. A integração lavoura-pecuária-floresta é uma tecnologia que permite a produção de grãos, carne, leite, fibras e madeira numa mesma área.
É, e hoje você, amigo ouvinte, vai conhecer esse sistema aplicado à região do Pampa. Tô vendo que você tá por dentro do assunto, hein, Ilka?
De nada, Macau. Quem vai nos ajudar nesse assunto é a colega Josiane Antunes, da Embrapa Trigo, que fica em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Pois é, ela conversou com o pesquisador Renato Fontanelli.
É com você, Josiane.
Um dedo de prosa.
Quais são as vantagens econômicas, ambientais, sociais de integrar?
É uma grande oportunidade de aproveitar a luminosidade, o regime hídrico, as condições de solo, né? Fazendo um sinergismo, propiciando então a renda através de várias atividades. Por exemplo, o gado leiteiro é um exemplo. A produção leiteira tem crescido a índices de desenvolvimento como acontece na China, de uma maneira geral. Então isso acontece no norte do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no sudoeste do Paraná, a taxas bastante grandes, bastante interessantes, né? Na pequena propriedade, a introdução da floresta, num primeiro momento, pode servir até como matéria-prima para construções rurais, para moiões, para sombra pelos animais, melhorando o conforto térmico, né? E propiciando, então, uma fonte de renda adicional. E aí entra o papel da pesquisa, né? Que já tem sistemas bastante consolidados, né? E havendo a necessidade, então, de demonstração para os agricultores que essa união, então, de atividades leva ao aumento de renda, né? Exatamente porque nós temos um ambiente que temos chuva o ano todo, propiciando muitas vezes duas, três safras por ano, né?
E Renato, vocês podem dar exemplo, assim, de algum aumento de renda para o produtor como resultado prático da pesquisa?
A gente acaba apropriando pela pesquisa toda a iniciativa, né? Muitas vezes nós não temos lá, por exemplo, dados científicos de rendimento de melancia, de abóbora, de mandioca, né? Mas se nós pegarmos assim em regiões, em micro-regiões, muitas vezes a renda é propiciada através de amendoim, culturas então de subsistência, o próprio fabrico de vassouras, né, vassouras coloniais, a produção de mandioca, de batata doce, né, em associação num primeiro momento então com o estabelecimento da espécie florestal, eucalipto, acácia em algumas regiões, pinos em outras, né, mas eu diria que eucalipto é a espécie mais cultivada, mais adotada pelos múltiplos usos, né. Então nos primeiros anos, nos primeiros dois anos, o agricultor praticamente acaba tendo a mesma renda, né, sem haver essa competição pela madeira. E à medida então que a floresta vai desenvolvendo, segundo, terceiro, quarto ano, através de técnicas de manejo, diminuindo a população de plantas, fazendo desbaste, já começa a aumentar a renda da atividade como um todo, né? E a partir do terceiro até o sétimo ano, a possibilidade de estabelecer, o agricultor normalmente faz o estabelecimento de pastagens para os animais. Então, todos nós sabemos que a pequena propriedade é diversificada e a exploração do leite é que tem permitido uma verticalização, um aumento de renda, né? Então essa atividade acaba sendo bastante interessante, principalmente nessas pequenas propriedades rurais.
Muito bem. E agora, para relaxar um pouquinho, vamos ouvir a música do Ademar Bianchi, Asas da Noite.
Favas contadas.
Encontros que amo, afago lembranças, fujo do passado. Nas asas da noite, corrijo os meus erros, pedindo perdão do beijo não dado. Nas asas da noite, corrijo os meus erros, pedindo perdão do beijo não dado. Nas asas da noite, procuro entender, procuro esquecer, para então voar. Oh, asas divinas, encontre saídas, me traga pra vida sem medo de amar. Oh, asas divinas, encontre saídas, me traga pra vida sem medo de amar. Da noite, procuro remédios que curem feridas pra dor que não acalma. Oh, asas da noite, com sua magia, seja a estrela guia e liberte minha alma. Oh, asas da noite, com sua magia, seja a estrela guia e liberte minha alma. Nas asas da noite, procuro entender, procuro esquecer para então voar. Oh, asas divinas, encontre saídas, me traga pra vida sem medo de amar. Oh, asas divinas, encontre saídas, me traga pra vida sem medo de amar. Me traga pra vida sem medo de amar.
Essa foi a bela música do Ademar Bianchi, Asas da Noite.
Valeu, Ademar.
E vamos seguindo, que a nossa prosa está cada vez mais interessante.
A gente continua com a integração lavoura-pecuária-floresta no Bioma Pampa.
A colega Josiane Antunes conversa agora com Nildo Formigueri, consultor do SEBRAE, sobre o aumento de renda do produtor com esse sistema de integração.
É, vale lembrar que o SEBRAE é um dos grandes parceiros no projeto de integração lavoura-pecuária na região sul.
Fala, produtor!
Que o senhor começasse comentando a região em que o SEBRAE está envolvido, como é que tem sido os trabalhos, os resultados que o senhor tem observado no campo.
Esse trabalho é um projeto chamado APL de Leite, né? Arranjo Produtivo Local. Tu reúne todas as forças que estão dentro do segmento e trabalha com elas. No caso, nós estamos trabalhando mais especificamente com o produtor de leite. O objetivo é levar informação, principalmente de gestão da propriedade, né? A parte de custos de dentro da propriedade e também a parte tecnológica. Então, nós estamos fazendo a parte tecnológica. E já faz 3 anos que a gente vem desenvolvendo esse trabalho junto com a Embrapa e os resultados são bem significativos. Muitas mudanças já ocorreram, principalmente com relação à introdução de novos cultivares de pastagens, né, que antes os produtores não utilizavam, tanto para a formação de forragem, mas também como pastoreio direto. Então, assim, o produtor tem adotado e ela tem se difundido. Alguns municípios, muito mais do que outros, né? E depende, às vezes, muito da iniciativa do técnico que está trabalhando lá, das outras entidades, como cooperativas, a própria prefeitura municipal, os sindicatos, né, que disponibilizam o material para os produtores poder cultivar essas espécies de pastagem. A gente tem 54 produtores que nós acompanhamos mensalmente e eles vão levantando todos os custos de produção, né? Em torno de umas 20 propriedades que a gente, vamos dizer, já está com mais de 2 anos de gestão na propriedade, as mudanças foram bem significativas. Bom, isso trouxe renda para a propriedade, trouxe melhoria das condições de vida, mudou bem significativo. Só que esses projetos não são muito a curto prazo, então ela demora 3, 4, 5 anos para acontecer esse tipo de trabalho. E são muitas coisas também que tu tem que melhorar nas propriedades, né? Não é só algumas coisinhas ali. Então, devagarzinho tu vai melhorando.
A gente agradece ao Nildo Formigueri pela participação aqui no Prosa Rural.
E para fechar o assunto, a Josiane Antunes volta a conversar com o pesquisador Renato Fontanelli.
O senhor poderia me dizer quem são os parceiros desse projeto? Quem é que está trabalhando junto com a Embrapa na região sul?
Nós temos trabalhado com vários atores, associações de produtores, cooperativas, secretarias de agricultura municipais, né, oficiais de transferência de tecnologia, como a Emater, o SEBRAE, enfim. A Embrapa participa com qualquer instituição que possa apoiar, inclusive a iniciativa privada, como nós temos exemplo de empresas de revenda de insumos, principalmente sementes e adubo, né, que têm participado ativamente então, das atividades de transferência de tecnologia.
Nós agradecemos a participação do pesquisador Renato Serena Fontanelli, aqui da Embrapa Trigo, e voltamos ao estúdio do Prosa Rural.
É isso aí, a gente agradece a você, Josiane, e ao pesquisador Renato Fontanelli. Muito boas as informações, hein?
É, mas o programa ainda não acabou. Agora é hora do nosso quadro de cidadania e responsabilidade social.
Ao pé do ouvido. Uma propriedade rural pode oferecer diferentes opções de lazer, como cachoeiras, trilhas ecológicas e práticas esportivas. Com isso, o produtor pode aumentar seus ganhos explorando outra atividade, o turismo rural. A jornalista da Embrapa Café, Flávia Bessa, traz dicas sobre esse assunto numa entrevista com uma produtora que trabalha com turismo rural pedagógico no interior de São Paulo.
Está com a gente a Maria Isabel Arruda, a Bebel, conhecida pelo projeto do Cafezal ao Cafezinho, realizado em sua fazenda na região de Itu, São Paulo. A iniciativa é uma forma divertida e pedagógica de chamar a atenção de um público muito especial, as crianças. Bebel, conta pra gente o que é turismo rural pedagógico, como essa atividade pode ajudar a melhorar a renda da propriedade?
Conto sim. Olha, o turismo rural pedagógico, o próprio nome dele, né, já diz que é um turismo voltado para a realidade do campo, com a preocupação básica de encontrar a melhor maneira de conduzir a atividade educativa. É um tipo de turismo que vai ser uma alternativa de renda para a propriedade, porque aí você passa a cobrar, né, essas visitas que as pessoas vão lá na fazenda, né, e é uma alternativa de renda, quer dizer que é uma outra receita que entra na propriedade.
O que pode oferecer um passeio na fazenda para atrair e cativar visitantes?
Primeiro, o produtor ele tem que descobrir o que ele possui de muito bom para alguém sair da sua casa, ter essa motivação de sair da sua cidade e vir até a propriedade. Aí ele está descobrindo a vocação turística da propriedade. Temos alguns fatores que influenciam muito nessa atividade, como a localização, o acesso, a sinalização e o público com o qual ele deseja trabalhar.
Obrigada, Flávia e Isabel, pelas informações. E você, amigo ouvinte, depois de avaliar os atrativos que sua propriedade oferece, que tal considerar o turismo rural como uma possibilidade para aumentar a renda da sua família? Fica aí a nossa dica. Aqui quem falou com você foi Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica.
Obrigada, Juliana e Flávia, e até a próxima.
E se você, amigo ouvinte, tem alguma dúvida sobre o tema de hoje, é só ligar para a Embrapa Trigo, DDD 54, telefone 3316-5800.
DDD 54, telefone 3316-5800.
Se preferir, você também pode ligar de graça, de orelhão ou telefone fixo para
0800-646-1160.
A gente vai se despedindo. Um abraço e até a próxima.
Mas continue ligado na programação da sua rádio favorita para um novo encontro com o Prosa Rural. Beijo e até mais.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Jorge Macau. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Trigo. Sabe qual o tema do nosso próximo programa? Controle da anemia infecciosa equina no Pantanal. você vai saber sobre as mais modernas técnicas de controle desta doença, sem que seja preciso sacrificar o animal. Confira os detalhes no Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, aqui na sua rádio favorita.